E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui o nosso estudo desse tópico mega power, hiper importante das galáxias, que é o tópico de responsabilidade civil. Tópico muito bom, são questões legais que fazem uma diferença na prova, é super recorrente e dá para matar numa boa. Lembrando que é aquele tópico super discutido, mas o tio vai te apontando, ó, vai para cá, vai para lá, assim, assado, e aos pouquinhos a gente vai desenrolando. Agora, para a gente conseguir aqui, bem enrolar na matéria. O que que nós vamos fazer? Porque a parada é meio embolada, mas eu vou desembolando e a gente vai particionando. Então a gente estava olhando aí no último vídeo essa parte aqui, ó, do 37, parágrafo 6º. Leitura obrigatória. A gente deu uma pequena esquematizada nele só para ficar mais fácil ali o entendimento. E agora nós vamos pegar esse dispositivo e vamos abrir ele. A gente vai falando acerca dos detalhezinhos dele. Show de bola? Essa parte que eu vou começar falando aqui, ó. Falou que então a responsabilidade objetiva é aplicada para pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público. Ok. Então vamos ver isso. Vamos ver como se dá o alcance. Vamos ver aqui como funciona então o alcance dessa regra. Ou seja, o alcance dessa regra da responsabilidade objetiva prevista ali no artigo 37, parágrafo 6º. Vamos começar aí pelas pessoas jurídicas de direito público. Primeiro, nós temos os entes da administração direta: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bem tranquilo, né? Esse aqui é tranquilão. Tá. Aí nós temos também, como pessoas jurídicas de direito público, as autarquias e as fundações públicas de direito público, que são espécies de autarquias. Agora vamos para as pessoas de direito privado, que prestam serviços públicos. Primeiro nós temos aqui as fundações públicas. O professor é fundação pública de direito público ou privado? Porque eu já ouvi falar. Não interessa. Sendo fundação pública, não importa se é de direito público ou de direito privado, você coloca aqui. Tem gente que defende que as fundações públicas de direito privado respondem subjetivamente. Está equivocado, inclusive não é o que vem em prova. A fundação pública, ela não explora atividade econômica, ela não tem fins lucrativos, ué. Então o que sobra para ela é prestar serviço ao público. Então, mesmo quando é uma fundação pública de direito privado, ela está prestando um serviço público. Por isso que a responsabilidade dela é a objetiva. Seguindo, cuidado com esses dois caras aqui, ó. Cuidado com esses dois caras aqui, com a empresa pública e a sociedade de economia mista. Elas responderão de forma objetiva quando estiverem prestando serviço público. Mas calma que já já a gente fala um pouquinho mais delas. Mas tem um outro aqui que vira e mexe, a galera esquece, que tem essa galera aqui que não faz parte da administração pública, mas também responde de forma objetiva, que são os delegatários de serviço público. Olha só, os delegatários de serviço público são particulares que receberam a delegação para prestar um serviço público. É aquela descentralização por delegação ou por colaboração. É quando o poder público pega essa atividade e passa por um particular. Me dá um exemplo? Claro. A gente pega aqui a empresa de transporte coletivo urbano, a empresa de busão. O município pegou essa atividade e passa para esse concessionário, para essa empresa privada, que vai explorar o serviço público. Opa! Olha o que o 37, parágrafo 6º diz. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Vamos anotar aqui os exemplozinhos, ó. Olha só. Quando a gente fala aqui desses caras aqui, ó, que são esses delegatários, a banca pode falar para você, delegatários de serviço público, ou ela pode jogar aí direto assim, ó. Os concessionários de serviço público. Então, a empresa que faz o transporte coletivo urbano, abastecimento de água, energia elétrica. Ela poderia jogar aí também os permissionários de serviço público e até mesmo, embora não seja tão comum, ela poderia jogar aí também os autorizatários de serviço ao público. Pronto? Pronto. Agora que eu vou jogar para você onde pode vir uma pegadinha muito boa em prova. Observação, que é para você ter cuidado. Você vai tomar bastante cuidado em prova com a empresa pública e a sociedade de economia mista. Por que, professor, eu tenho que tomar cuidado com a empresa pública e a sociedade de economia mista? Porque é o seguinte, a EPEI e a SEM, elas podem ser criadas com o intuito de prestar serviços públicos, ou elas podem ser criadas com a finalidade de explorar atividade econômica. É isso que você vai analisar, se ela está prestando serviço público ou explorando atividade econômica. Quando ela está prestando serviço público, olha aqui, ó, tá na regra da objetiva. É a regra que nós estamos estudando. É a responsabilidade objetiva. Agora, quando elas estiverem explorando atividade econômica, elas não estão na regra ali do 37, parágrafo 6º, que é objetiva, não. Elas respondem da mesma forma que entidades da iniciativa privada, ou seja, responsabilidade subjetiva. Então, cuidado com a empresa pública e a sociedade de economia mista, beleza? Deixa eu fazer aqui uma separaçãozinha. Pronto, só para ficar bem destacado, para tu não confundir essa parada aí. Então vamos lá. Olha só como isso dá margem para muitas pegadinhas. O enunciado tem que ter uma atenção, porque às vezes ele vem de forma genérica, às vezes ele vem incisivo. Então olha só. Vou fingir aqui um enunciado, uma questão de certo e errado, uma alternativa, um item, de forma mais genérica. Fala assim, ó: a responsabilidade civil dos entes da administração pública ou do Estado é objetiva. Beleza. Quando ela fala de forma genérica, você vai na regra geral. Então fala que a responsabilidade do Estado é objetiva. Beleza. Agora olha só, ela fala assim para você, ó: a responsabilidade de todos os entes da administração pública é objetiva. Opa! O todos tornou errado, porque saca só, EPEI e SEM que estejam explorando atividade econômica também fazem parte da administração pública, mas a responsabilidade é subjetiva. Então, cuidado com a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, se a banca fala que a administração responde objetivamente, perfeito. Agora, se ela disser que todos eles, aí tem a pegadinha. Mais uma observação. Cuidado, a banca também disser assim para você, ó, falar assim, ó: a responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal é destinada apenas aos entes da administração pública. Errado. Olha só, o delegatário de serviço público, ele não faz parte da administração pública. Ele é um particular. Ele é um concessionário, um permissionário, um autorizatário que recebeu essa delegação, mas, mesmo não fazendo parte da administração pública, está sujeito à regra da responsabilidade objetiva. Então, viu como isso dá muita margem, mas de várias maneiras, para você aí cair na pegadinha. Combinado? Combinado. Então, vai lá, pode bater o print. Pode bater o print. É aquela vibe, né? Se a questão vem de forma genérica, você vai na regra geral. Quando ela fala todos, tal, opa, aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Beleza? Beleza. Bateu o print? Posso trocar de tela? Sim, querido professor. Ó, fica de olho, tá? Isso aqui é muito cobrado mesmo. Seguindo agora, nosso próximo ponto. Lá a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, fala que esses entes aí que nós estudamos respondem pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Vamos entender isso um pouco melhor? Vamos, professor, vamos, olha só. Então, o que que a CF fala? Que eles respondem. Eles respondem pelos danos causados pelos seus agentes. Até aqui tranquilo. Mas tem um detalhe importante que é o seguinte: pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. O que isso significa? Significa que não basta ser um agente público para que haja o dever estatal de indenizar. Não basta ser um agente público. Já vi questões que falavam assim: basta ser um agente público para que exista o dever estatal de indenizar. Negativo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Imagina que nós estamos aí uma revisão de véspera que vai ter um concurso, beleza? Né? Já não tem negócio de Covid e tal, tá beleza, tá dando para fazer revisão de véspera presencial. Aí a gente tá lá, fazendo a revisão aqui pela estratégia, 2.000 pessoas, e eu tô lá dando aula, explicando tal. Aí de repente alguém na primeira fileira, uma pergunta, professor, e faz uma pergunta para a qual eu não sei a resposta. Olha que atrevimento, mas eu consigo dar uma enrolada e continuo. Daqui a pouco ele vem, levanta a mão de novo, faz outra pergunta para a qual eu não sei a resposta. Que absurdo, que afronta, mostrando a minha ignorância perante todos. Meu irmão, o bagulho vai ficar doido. Sabe o que eu vou fazer com esse atrevido? Eu vou pegar uma cadeira assim, ó, e vou pegar e vou jogar a cadeira assim em cima dele, filho. E vou dar uma cadeirada na fuça desse orelhudo aí para ele não ficar me atrapalhando mais. Fica a dica, inclusive, tá? Mas vamos lá. O Estado responde, porque eu sou um servidor público. Eu sou oficial de Justiça Federal. Eu sou um servidor público federal. O Estado responde. Vem cá. O que a União tem a ver com isso? O que que a União tem a ver que eu, numa revisão de véspera, peguei uma cadeira e taquei na cabeça do chifrudo ali? Tem nada a ver com isso. Eu não estava na qualidade de agente público. Eu não utilizei o meu cargo. Eu não falei, fica parado que eu sou oficial de justiça, não se mexa, tal, e taquei. Não. Eu só dei a cadeira sem falar nada. Sem falar nada, porque apagador é para os fracos, filha, que a gente tá com a cadeira nos alunos. Então, quando eles merecem, claro. Então, né? Fica a dica. Ó, pensa comigo. O que que o Estado tem a ver com isso? Porra alguma, nada. Não tem um vínculo com o meu cargo, então o Estado não responde. Porque o Estado, ele não é responsável por tudo que eu faço. Ele é responsável por aquilo que eu faço quando eu estou na qualidade de agente público, sacou? Na qualidade de agente público. Ah, entendi. Calma que a gente vai ver um pouquinho melhor. Mas saca só. Basta, ó, responde, responde, responde que eu vou perguntar. Basta que o causador do dano seja um agente público para que o Estado tenha que indenizar? Não, ele precisa estar na qualidade, tem que ter uma relação com as suas atribuições. Vamos ampliar um pouquinho mais isso, ó. Vamos ampliar um pouquinho mais isso. Vamos imaginar aqui a primeira situação, que é quando o cabra está no exercício da função. Bom, aqui não tem segredo. Aqui não tem segredo. Ele está desempenhando o seu cargo público. Vai lá e faz uma cagada. Aí não tem segredo. Agora uma pergunta. Uma pergunta. Imagine que eu estou atuando, estou trabalhando, ok? Eu estou na qualidade de agente público, tá? Mas eu pratico um ato para o qual eu não tenho atribuição. Eu pratico um ato que eu não poderia praticar aquele ato. Então eu sou oficial de justiça, beleza? Dá um exemplo aqui, imagina que eu estou com mandado só de penhora, só para penhorar o bem, não é para remoção, é só para penhorar. Eu vou lá e removo o bem, o juiz não tinha mandado remover o bem. Ou eu faço algo que eu não poderia fazer, eu dou uma multa. Eu estava como agente público, mas eu extrapolei as minhas competências. O Estado responde? Claro que responde. O Estado responde porque nesse caso eu estava na qualidade. Então, quando o agente público está trabalhando, e ele extrapolar, ele agiu então com excesso de poder. Quando ele extrapolar as suas competências, o Estado também responde, porque eu estava na qualidade de agente público. Por isso que a pessoa meio que obedeceu. Porque aqui tá de boa, né? Tá, mas olha esse aqui agora que legal, ó. E se por acaso o servidor estiver fora de serviço? O Estado responde? Depende. São todas jurisprudências, ok? Depende. A gente viu que em um primeiro momento não. Mas imagine, primeiro caso, que ele está fora de serviço, mas está na aparência de estar em serviço. Por exemplo,
Eu sou um policial militar. Vamos imaginar que eu sou um policial militar. Eu estou na minha folga. Ou eu estou de férias. Eu não estou de serviço, mas eu estou fardado com a identificação tal. Chego na rua, vou lá de férias. Imagina, eu sou policial militar, beleza? Imagina que eu estou de férias, 30 dias de férias. Aí, cara, eu estou de férias, sem nada para fazer, todo saco meio cheio. Não quer saber de uma coisa? Vou pôr minha farda e vou para a rua. Coloco minha farda de PM, vou para a rua. O primeiro trouxa que eu olho, falo: mão na parede, vagabundo. Ele põe a mão na parede e eu, chuplaf, dou-lhe uma leve coça só para desestressar um pouquinho. O Estado responde: cara, veja bem, ele não estava na aparência de servidor público, estava fardado, tal. O Estado responde. Ou quando a polícia chegar para você e falar: mão na parede, você vai falar o seguinte: deixa eu ver tua escala de horários primeiro. Não, pô, tu vai lá e põe a mão na parede. Então, é a mesma coisa, ele está na aparência de estar em serviço público. Mesmo ele estando fora de serviço, parecia que ele estava. Então, o Estado responde. E tem um outro caso também que é o seguinte. Vamos anotar primeiro, aí eu explico. É quando, mesmo estando fora de exercício, o servidor valer-se da função. É a famosa carteirada. Imagine o seguinte. Vamos lá. Imagina que eu sou agora policial federal, beleza? Policial federal. Sou PF. Trabalhei bastante essa semana. Nossa, cheio de rolo na delegacia. Tô de cabeça quente. Aí chegou na sexta. Já não tem mais lockdown, nada. Essas porra pode aglomerar, tá? Aí cheguei na sexta, falo: sextou, né? Opa, balada. Balada, chego na balada, tomo uns goró, aí fico valente, fico galo índio. Quem que não conhece um desse, né? Cara, até de boa, tomou uns goró, fica virado no jiraia. Aí tomou uns goró, ficou valo índio, ficou lá, né? Todo machão. Aí ele fala: quer saber? Vou dar porrada em alguém, porque comigo o bagulho é louco. Vou dar porrada em alguém. Ele vai procurando, ele tá louco, mas não tá burro, né? Aí ele vê lá, vê ele, vê um cara meio baixinho, meio franzino. Ele falou: vou dar porrada nesse cara aí, nesse baixinho. Cara, meio, tem lá 1,50 m, meio baixinho, né? Então vou dar porrada nesse baixinho. Chega lá tretando, tromba, fala: e aí, toquinho de amarra jegue, cai dentro, vamos ver qual que é. Aí tá lá e vai brigar com o baixinho. Só que o baixinho, filho, era lutador de MMA. Manja de jiu-jitsu, manja de muay thai, é soco, cotovelada, joelhada. O bagulho ficou louco. Ele tava tomando um pau lascado do baixinho. Além de não desestressar, ele tá apanhando e passando vergonha. Aí, no meio da confusão, ele pega e para, fala: não, para, parou. Polícia Federal, ó. Polícia Federal. Mão na parede, que agora o bagulho ficou louco. Você tá preso. Aí ele pegou, né? O baixinho falou: porra, esse cara é PF, meu. O baixinho foi lá, né? Colocou a mão na parede. Ele algemou o baixinho e ripa no baixinho. Aí o cacete moeu gostoso mesmo. O Estado responde? Lógico que o Estado responde. Por que que o baixinho parou de bater e foi lá e tal, ficou? Porque ele chamou o Estado para briga. Então o Estado responde, beleza? Cuidado que quando tá fora de serviço, mas ele utiliza, é o famoso: você sabe com quem está falando? Então, você chamou o Estado para briga. O Estado responde, o bagulho fica louco. Então, cuidado com isso aí, né? Tá, pô, chegou lá, imagina. Uma discussão, sou PF, sou não sei o quê. Não, isso não é nada. Tá discutindo? Ô, rapaz, pera, o que é isso aí? Deixa eu pegar um chiclete aqui no meu bolso. Opa, caiu uma coisa aqui. Tá pegando um chiclete? Caiu uma coisa. Como estávamos falando mesmo? Tô brincando, hein? Tô brincando. Foi ensinando coisa errada pros outros. Ó, eu tô brincando, mas é diferente. Mas ele não se valeu propriamente da função. Então, fica de olho, tá? Que é o seguinte: qual que é a ideia aqui? Mesmo ele não estando em serviço, ele utilizou a função. É o cara que chega, por exemplo, e fala: não, eu não vou pagar porque eu sou polícia, porque eu sou promotor, porque eu sei lá o quê. É quando ele está usando a função dele. Aí, nesse caso, o Estado pode ser responsabilizado. Show de bola? Beleza. Vamos aprofundar um pouquinho agora. Vamos aprofundar aqui um cadinho. Então, a gente viu aqui como funciona. Tá. Agora, tem algumas jurisprudências que eu vou reunir aqui para você. Tem várias decisões já que estabelecem que o Estado também responde, que o Estado também responde pelo
pelos danos causados pelos... Vamos lá.
O Estado também responde. Primeiro, pelos danos causados pelos cartorários.
Cartorário, professor, é... Isso aqui foi discutido, mas agora já está pacificado. Vou te explicar.
Cara, o cartorário
é um caso bem diferente, sabe?
O cartorário é um caso bem diferente no direito, porque é o seguinte. O cartorário, ele é um delegatário de serviço público. Tipo um cara da empresa de busão. Mas ele tem que fazer concurso. Ele é totalmente atípico, entendeu? Ele é um particular em colaboração, mas que tem que fazer concurso público e tal. É um caso toda parte. Aí tinha uma discussão muito grande pelo seguinte. Quando o cartorário pratica um dano, cartório de imóveis, de notas e tal, é ele que responde, o cartório que responde ao Estado. Hoje, está pacificado. Quem responde é o Estado, de forma direta e objetiva. Claro que cabe a regressiva contra ele. Então, como tinha essa discussão, é bem simples. Quando você olhar para o cartorário, assim, você está olhando para um agente público normal, o Estado responde como se ele fosse um servidor igual aos outros, beleza? Beleza. Então, é o Estado que responde. Nós temos também aqui,
sendo de responsabilidade do Estado, os atos praticados pelos agentes putativos.
Quem são os agentes putativos, professor? São aquelas pessoas
que estão desempenhando determinada atividade pública mediante uma investidura irregular.
Ele está desempenhando uma função pública com aparência de estar na função, tudo certinho, mas a investidura é irregular. Não entendi. Ó, vou te explicar. Vou colocar aqui dois exemplos para você, tá? Dois exemplozinhos. Primeiro exemplo. Imagina que o cara foi nomeado, ele está em exercício, mas ele não foi aprovado em concurso público. Olha a cagada que fizeram. Colocaram o cara para trabalhar e sem concurso público. Tá errado? Essa investidura é irregular. Só que até a gente invalidar essa nomeação dele, ele foi trabalhando e praticou atos. Esses atos que ele praticou são considerados válidos perante terceiro de boa-fé e são considerados responsabilidade do Estado. Então, se nesse meio tempo ele fez cagada ali, o Estado responde. Ele é até remunerado por esse período. O Estado responde. Um outro exemplo, ó. Imagine aí que eu sou servidor público, beleza? E fiquei 35 anos na repartição, tá? Aí me aposentei. Terça-feira, pum, saiu minha aposentadoria. Estou aposentado. Na quinta-feira eu vou lá, compro um bolinho, um salgadinho, um refri e vou lá na repartição para me despedir dos meus coleguinhas de trabalho no intervalo. Cheguei na repartição, coloquei as coisinhas na mesa, olhei. A repartição estava assim, ó, lotada de gente, aquela confusão, o pessoal todo correndo e tal. Sabe, eles atolados de trabalho. O que eu faço? Coloco as coisinhas na mesa e vou ajudar os meus amiguinhos. Eu vou fazer o que eu fiz nos últimos 35 anos. Estou lá praticando atos, trabalhando. Por quê? Porque eu sou brother. Cara, eu não estava mais investido no meu cargo público. Mas como eu cheguei na repartição, é uma repartição pública, eu estou na aparência do serviço, o Estado responde. O Estado responde. Se eu fizer uma cagada, o Estado responde, beleza? Beleza. Então o Estado também responde pelos atos praticados pelos agentes putativos.
O Estado também responderá pelos danos causados pelos agentes necessários.
Thales, quem são os agentes necessários? De forma bem resumida.
Os agentes necessários são aqueles convocados pelo Estado
quando é necessário o atendimento de uma situação emergencial.
Então, o agente necessário é aquele particular que é convocado para auxiliar o Estado em situações
emergenciais. Por exemplo, imagine que você está um belo dia andando na rua e aí tem um imóvel em chamas, pegando fogo. Ah, o tal do curioso não se aguenta, ele vai lá ver, né? Ele chega lá perto, vai lá e fala assim, Tá pegando fogo no bagulho e fica lá, né? Só vendo o incêndio. Aí, de repente, chega o corpo de bombeiros. Chega a ambulância, para. Dois bombeiros. Um já desce e vai correndo salvar as vítimas. O outro bombeiro pega a mangueira, engata lá no hidrante, liga. Só que a pressão da água tá muito forte, cara. A mangueira do bombeiro tá lá, louca, descontrolada, bem... Aí, o bombeiro olha pra você ali paradinho e fala, ei, ei, você, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. Aí o bombeiro te chama pra você ir lá. Segurar na mangueira dele para ajudar a apagar o fogo. E você vai lá. Então, enquanto você está lá segurando na mangueira do bombeiro para lhe auxiliar a apagar o fogo, você é o tal do agente necessário, beleza? Só que aí imagina, né? Que tipo, o cara falta um parafuso, né? Ele tá lá com a mangueira, aí tá passando... Aí apagou o fogo, ele tá passando gente na rua, ele começa a jogar água nos outros, ele pega a mangueira e começa a bater nos outros com a mangueira. Ele é meio louco. O Estado responde. Então, se ele meio que despirocar e fazer isso aí, o Estado responde. Por quê? Porque o Estado também responde pelos danos causados pelos agentes necessários. Muito bem? Muito bem. Olha só um detalhezinho, ó. Vamos colocar aqui uma pequena observação. Uma pequena observação. E no caso do usurpador de função. O que que o usurpador de função faz? Ele está usurpando uma função pública. Nunca assistiu aquela novela A Usurpadora? Acho que rouba lá a família dos outros, não sei. Então, o usurpador de função é um criminoso. É um criminoso. Ele não tem vínculo com o Estado. Ele é um criminoso que se está fazendo passar por um agente público para praticar um ato ilícito. Olha, é muito comum, por exemplo, criminosos que eles fazem ali, fabricam uma farda da polícia e finjam ser policiais para praticarem crimes. Os caras vão lá, fabricam uma roupa da PM e tal, e chega nos lugares, sou PM, aí entra e comete o assalto. Um caso que aconteceu. Havia alguns bandidos que eles atuavam também praticando assaltos e eles iam vestidos de polícia federal. Meu, os caras eram bons, sabe? Eles tinham ali a farda igualzinha, eles tinham carteira funcional idêntica da Polícia Federal, até o carro adesivado da Polícia Federal. Só que sabe quem descobriu eles e pegou-lhes com a boca na botija? A PRF. A Polícia Rodoviária Federal. Sabe como que a PRF descobriu? Bom, primeiro por causa da placa do carro, mas o que chamou atenção mesmo, na verdade o que chamou atenção, foi que estava escrito assim na viatura, Polícia Federal, estava acentuado errado. Você tá vendo? Por que que eu tenho que estudar português para concurso? Meu filho, é o português solucionando crimes. Eles viram polícia. Eu falo, essa porra veio lá do Paraguai? Polícia? Estava acentuado errado. Você vê que coisa? Até para ser criminoso tem que manjar de língua portuguesa. Aí estava acentuado errado. Ele falou, que essa bagaceira? Aí foram ver. Pegaram ali os vagabundos fingindo ser policiais federais. Mas vamos lá. Quando o usurpador de função pratica um ato, não há responsabilidade estatal, porque ele não tem vínculo com o Estado. Então, o usurpador de função não há responsabilidade estatal. Por quê, tio? Porque ele não é servidor. Ele não tem vínculo com o Estado. O único caso que o usurpador de função poderia lhe gerar, assim, uma responsabilidade estatal é quando o Estado foi omisso, entendeu? O Estado foi omisso, ele não fiscalizou e tal. Mas, assim, não é pelo ato do usurpador, é pela omissão dele. Agora, quando o usurpador pratica um ato, cuidado, ele não é servidor, ele não tem vínculo com o Estado. Os atos que ele pratica não são atos estatais. Show de bola? Belezinha. Pode bater o print aí, então. E nós temos aqui a nossa regrinha da responsabilidade civil. Como funciona aí o Estado respondendo. Beleza? Beleza, professor. Então tá, mais um detalhezinho. Olha só, mais um detalhezinho para a gente encerrar esse vídeo aqui. Ó. Bateu o print, vai rápido que o tio tá trocando. Então a gente viu que o Estado responde pelos danos que eles causarem. Tá, esses danos passíveis de indenização podem ser danos materiais, danos morais
e danos à imagem.
Danos à imagem nem sempre a banca pergunta, mas caso ela pergunte, tu coloca aí na dança também. Saca só, o que é dano material, moral à imagem? Ó,
só arrumar aqui que ficou torto e o toque
tintilou. Ó, dano material é o seguinte, imagina que eu estou lá com o meu veículo parado no semáforo bonitinho. De repente vem uma viatura no cacete e chuplaf, bateu no meu carro, na traseira. Eu meti a cara no volante, quebrou o carro, quebrou o volante, quebrou a cara, quebrou os dentes. Consertar o meu carro, pagar o dentista, tudo isso é dano material. Mas também caberiam danos morais no seguinte. Imagina que pelo acidente caiu os dentes, né? E demorou 6 meses para eu conseguir arrumar a cara. Fiquei banguelo 6 meses, todo mundo me zoando, me chamando de Tião Macalé, peguei apelido, fiquei lá com a cara desbeiçada. O Estado paga também pelos danos morais e até por danos à imagem. Então não é só dano moral, desculpa, não é só dano material. Danos morais também podem ser cabíveis aqui. Mas agora chegou o ponto importante, ó. Esses danos que nós estamos falando
são danos oriundos. Agora que vem o bizu, ó. Danos oriundos de condutas lícitas ou ilícitas. Veja bem.
Quando é uma conduta ilícita, é muito fácil a gente imaginar. É, né, Fih? Se você entendeu do Tio Macalé, porque você já tem uma certa idade, tá? Então, mas tá bom, ó, voltando aqui, ó. Quando é conduta ilícita, é muito fácil visualizarmos o dever estatal de indenizar. Por exemplo, o policial chegou, pegou o cacetete, tuf, deu na cara de alguém porque ele deu vontade. Meu, é uma conduta ilegal. É óbvio que o Estado tem que indenizar. Não há segredo ali. Mas o negócio é, em algumas situações, mesmo que o Estado esteja agindo em conformidade com a lei, ele praticou um ato legal, um ato válido, que não contraria a lei. Pode gerar o dever de indenizar. Vou dar 2 exemplos aqui. Tá? Na verdade, um exemplo que mata bem. Imagina que tem uma ambulância municipal que está com um ferido no porta-malas. Pessoa ali quase morrendo. O que que essa ambulância vai fazer? Ela vai descer o cacete para o hospital. Aí tá lá, dirigindo, de repente o motorista perde o controle, plaf, bateu no meu carro. Meu, essa conduta do motorista da ambulância, de dirigir acima da velocidade, era ilícita? Não, ele estava agindo legalmente. Ele pode, pela lei, dirigir acima da velocidade, porque ele está com um puto quase morrendo ali atrás. Mas mesmo sendo uma conduta lícita, tem o dever estatal de indenizar, vai pagar meu carro. Vai pagar meu carro, beleza? Beleza. Muitas vezes, quando o Estado pratica um ato e que gere um ônus exorbitante a determinado cidadão, ele vai ter que indenizar aquela pessoa. Ele tem que indenizar aquela pessoa, mesmo que essa conduta seja lícita. Então, veja bem, um requisito para a responsabilização estatal é a ilicitude da conduta? Não, não é. Não é. Pois mesmo sendo lícita, poderia haver o dever de indenizar, sacou? Bate o print. Essa, quando vem em prova, derruba bastante gente, viu? A galera se empataca um pouco aqui. Pronto? Pronto. Então, beleza. Vimos aqui a responsabilidade do Estado pelos danos praticados pelos seus. Isso não aconteceu. Isso foi uma pane que te deu porque você está estudando muito e você imagina coisas, beleza? Isso não aconteceu. Volta aqui, ó. Então, como estávamos vendo, o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes nessa qualidade, beleza? Beleza. Só que é o seguinte, se o Estado tiver colocou a mão no bolso, pagou alguém, ele não vai ficar quieto nesse barulho, não. Tem o tal do direito de regresso que a gente vê aqui no próximo vídeo. Até já!